NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pero Machado, falo aqui diretamente de Nova York e vou fazer menos barulho agora. Tô falando muito alto, tô numa cafeteria aqui, José Renato Ambrosio, faço conexão contigo em São Paulo para falar de grandes jogadores, de grandes franquias que não estão indo bem até agora nessa temporada regular e preocupa os torcedores e para quem ama basquete também, né? Tô falando, se a gente botar aí talvez os três principais jogadores dessa geração atual da NBA, LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry e seus respectivos times, podem ficar fora dos playoffs, é. Será que eu estou exagerando? Será que isso é possível? Será que tem jeito ainda? Tudo bem com você?
Fala, Camilo. Olá para você que está com a gente nessa ponte aérea. Esse é um episódio que em algum momento chegaria para as nossas vidas e para o nosso roteiro, mas eu não imaginaria que já seria agora, assim. A gente pensar numa temporada em que não tivéssemos nos playoffs esses três nomes, né? LeBron, Durant e Curry. Primeira discussão, se são de fato os três jogadores dessa geração. Não consigo perceber ninguém com um impacto para o jogo. A gente tem ali o Jokic já numa meia geração para frente, e que tem os prêmios e títulos, o Giannis também de algum jeito, o Embiid um pouco perto ali também. Mas não dá para colocar numa prateleira dessa como maiores de todos os tempos, LeBron, Curry e Durant, talvez nessa ordem até, não sei. É difícil pensar em caras que impactaram tanto o jogo na última década e meia, vai, acho que a gente colocando o LeBron e o Durant, em termos de basquete nos Estados Unidos, NBA, de basquete FIBA, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, são os caras do Redeem Team, né, do documentário que a gente discutiu aqui já, e que vivem esse desafio, pela idade, pelo físico, e por franquias em momentos curiosos ali de reconstrução, né. Acho que a gente pode tentar apontar um pouco, a gente falou muito do Golden State outro dia, né, Camilo, com o Draymond Green, a gente acabou entrando no mérito do que pode virar da franquia e tal, mas é uma temporada, eu definiria como surpreendente nesse aspecto, pensar que os três, Phoenix está um pouco melhor que Golden State e Lakers, mas pensar que os três correm o risco de não disputarem os playoffs e com vaga direta já é muito difícil.
A gente já abordou o Golden State em episódios anteriores, e nesse momento acho que seria interessante falar sobre Lakers e Phoenix Suns. Acho que já dá para falar. São temporadas frustrantes. Claro que pode haver reviravolta. A gente tem toda uma janela de transferências aí, mas eu não consigo acreditar em mudanças tão bruscas assim de rumo. Eu esperava um Phoenix Suns dominante na Conferência Oeste. Vou admitir isso para você. Assim, com Kevin Durant, Devin Booker já mais azeitados, o Bradley Beal, que é uma máquina de fazer pontos, especificamente debruçado sobre essa missão de fazer pontos, mas as coisas não funcionaram dessa maneira. Foi uma troca que envolveu algumas peças que fazem falta na defesa. Acho que o DeAndre Ayton foi um pouco subestimado nessa troca, um jogador que teve problemas também de relacionamento no vestiário, se transformou numa peça, num problema nos últimos anos, mas realmente faz falta uma dinâmica que também precisava de um armador, né? A gente vê o Chris Paul, a falta que o Chris Paul faz também, porque o Devin Booker não consegue ser esse point guard, né? Esse armador clássico que vai gerar quase 10 assistências por jogo e que vai principalmente pensar o jogo, né? Dar o ritmo. Tem três matadores, né? Tem três grandes cestinhas, Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker, mas só existe uma bola de basquete. O Phoenix Suns está nesse momento na oitava posição da Conferência Oeste. Isso é muito pouco para uma franquia que meio que vendeu um pouco do seu futuro para tentar agora, no presente, já ter a chance de ser campeão. Agora, o Zé, sobre o Lakers, queria te fazer uma pergunta. Teve toda uma polêmica agora sobre o Messi, né? O Messi, o melhor do mundo, jogando na Major League Soccer.
Como assim?
Então, exatamente. Eu não achei absurdo. E eu fiquei super feliz porque eu li agora o texto, a crônica do Andrés Seponello, no GE.globo, falando sobre a grandeza do Messi. Que a figura do Messi acaba desvirtuando tudo, né? Se você botar o Messi numa lista, provavelmente ele vai ganhar essa lista. Quando a gente olha o LeBron James no Lakers, a gente olha um jogador que fez 39 anos de idade agora, que ainda é o melhor jogador do seu time, que ainda é um dos melhores jogadores da liga. Não era para ser assim, né, Zé? Acho que já dava para ter um jogador melhor do que o LeBron para um time candidato ao título. E esse não é o caso com o Anthony Davis. Está jogando muito nessa temporada, mas não é o suficiente para ele liderar o time tecnicamente. O líder técnico, mental, até físico, com 39 anos, tático e tudo. Ainda é o LeBron James, no Lakers, que manteve ali a sua base, né? Austin Reaves assinou um contrato bem generoso financeiramente. O D'Lo ficou também no time, o Vando está no time, mas as coisas pararam no tempo ali. O Ham rodou demais o quinteto titular, agora está voltando com o quinteto do ano passado, ou seja, mostra que faltou convicção para tentar coisas novas, não deu certo, está voltando ao antigo, ou seja, dá um gostinho de que perdeu tempo. O time do Lakers perdeu o tempo e agora pode ficar até fora dessa temporada. Lá nesse momento, não estaria entre os oito. Lakers é o décimo colocado na Conferência Oeste, pegaria ali a raspa da raspa da raspa da repescagem. E, Zé, Lakers é aquele time, né? Aquela franquia que não vai pensar uma remontagem para daqui a 2, 3 anos, não. O tempo do Lakers é sempre hoje, é sempre a próxima partida, e as coisas não andam bem, né, Zé?
É a temporada da bolha, e você acha que até pode falar isso pra gente sobre o clima que estava ali. Mas o título na bolha, de algum jeito, nos fez acreditar de que essa era uma parceria longeva, né? Que Anthony Davis e LeBron iam revezar o protagonismo, Anthony Davis poderia ser o melhor do time, depois o LeBron, e que um elenco de apoio ali ia ser o suficiente para esse time engatar ali, talvez até uma dinastia, era um potencial absurdo, né? Essa era a sensação que vocês tinham lá quando o LeBron levanta o troféu, era meio que isso, assim, pô, esses caras vão dominar, essa é a dupla do momento ali.
Então, era porque o Anthony Davis jogou muito basquete
Muito,
naquelas séries
muito, muito,
finais, muito.
decisivo.
E o Anthony Davis parecia um cara imarcável e inevitável, sabe aquele tipo de jogador inevitável? Uma impressão que poucos jogadores deram nessa geração. O Kevin Durant nos passou essa impressão em algumas séries de playoffs do Oklahoma City Thunder e pelo Golden State, então, com aquele time azeitado, o Kevin Durant, ele era impossível ser até parado. O Giannis nos deu essa impressão do título do Milwaukee, o LeBron James, em algumas vezes, e perfeito, assim, deu a impressão até de um revezamento de protagonismo. Mas o Anthony Davis, todos sabemos, né, que acompanha a NBA, sabe que ele tem um problema crônico no tendão de Aquiles, algo que está sendo muito bem tratado nesse ano. Um jogador que está mantendo uma boa média de participações e de pontos, de rebotes, de participação efetiva nos números e ajudando no ataque e na defesa, mas não é o suficiente. E não ser o suficiente implica ver o grupo de apoio que é o time do Lakers. Quando a gente olha o time que é o atual campeão, o Denver Nuggets, a gente pensa no Nikola Jokic, mas a gente pensa num time, num grupo muito forte de jogadores, né? Quando a gente pensa no
Muito
Milwaukee
heterogêneo, né?
Bucks, a gente pensa no Milwaukee Bucks que foi campeão para cima do Phoenix Suns, a gente pensa também, claro, sem os Giannis nada disso aconteceria, mas a gente pensa também num grupo muito encaixado, muito azeitado. E assim foi o Golden State Warriors, que foi campeão já com seus veteranos, talvez numa parte final da carreira, seus craques veteranos, mas a gente não consegue ver isso nesse Lakers. E eu não consigo ver uma saída pelos jogadores que estão. E nem pelo técnico. Eu não acho o Ham esse cara despreparado, que muita gente da torcida do Lakers diz, que até acho que ele foi longe, foi muito bem nos playoffs passados, jogando, conseguiu levar o time à final da Conferência Oeste. Agora é o seguinte: você só tira coelho da cartola que existe. Se você não tem os coelhos, você não vai conseguir mais tirar da cartola. E todo mundo já sabe quem são os coelhos do Lakers. Talvez fosse preciso uma troca realmente. No Phoenix Suns, não. Eu acho que a resposta está nos próprios jogadores. Acho que eles precisam se ajeitar mais, talvez botar o Bradley Beal numa segunda unidade para mudar um pouco o ritmo de pontos e de dinâmica de ataque. Talvez apostar num ou dois jogadores para defender mais no Phoenix Suns. Agora, Lakers, não. Eu acho que vai ser muito difícil. E é um pouco triste para a gente que ama basquete, né, Zé? Quando a gente olha que o time. Quando a gente vê, percebe que o time do LeBron James. Eu não vejo hoje o Lakers como um candidato ao título, por exemplo. E o time que tem o LeBron James, mas não tem a possibilidade de conquistar o título, claro. Estou falando em termos agora porque a gente tem. Claro que tudo pode mudar. O Lakers subiu pra caramba na última temporada a partir de uma janela de transferências, né? Mas muita coisa precisa acontecer para esse Lakers virar um candidato ao título. Você vê hoje possibilidade do Lakers disputar o título? Essa
Nenhuma, não.
Conferência Oeste
Não.
super forte não tem, né?
Não tem, eu tenho visto muitos comentários assim, olho nas redes sociais, algumas páginas ali, a insatisfação dos torcedores, assim, eu já achei, por exemplo, o D'Angelo Russell com um potencial gigantesco, um cara que ia voltar para sua casa, onde ele foi formado, com protagonismo. Ele teve temporadas boas ali nessa saída do Lakers. E hoje é um jogador que é muito criticado, assim, por não entregar, né? Por não competir. E eu acho que na questão do Lakers é a montagem do elenco mesmo, né? O Anthony Davis e o LeBron, eles vêm de uma temporada fisicamente mais consistente. Os dois ali acho que estão batendo quase 40 jogos, vou até conferir aqui. E que era o problema, assim, era o grande calcanhar de Aquiles do Lakers, né? Sempre um machucado. O LeBron está com 37 jogos e o Anthony Davis 39. É uma marca muito boa, e os dois com médias boas. O Anthony Davis mais de 25 pontos por jogo, o LeBron com 24 e quase 25, 24,7, muitos minutos em quadra. Fisicamente, que era um grande dilema, todos com mais de 35 minutos. Esse dilema foi resolvido. A questão é, o resto do elenco não acompanhou, não é um time forte o suficiente para brigar pelo título, que já era uma questão importante para o dinheiro, para o mercado, para o tamanho do Los Angeles Lakers, mas não é um time suficiente para brigar por playoff, vaga direta e quase para entrar no play-in. Esse é um sinal de alerta gigantesco. E acho que, Camilo, você foi muito assertivo, na frase que você disse há pouco. O Lakers, ele não pensa em processo de remontada, ele vai lá e resolve, troca, que mexe e vai. LeBron, o que que funciona? É trazer o Westbrook? É mandar embora? A gente brigar por quem? E esse é um sinal que o mercado já começa a se atentar. Assim, o Lakers pode ser um player interessante. Eu tenho visto algumas notícias sobre interesse no Clint Capela, sobre interesse no Malcolm Brogdon. Tem jogadores. O Lakers, ele tá meio que de olho em todo mundo, assim, oportunidades, porque é um time que precisa oxigenar. Só para falar rapidinho do Phoenix Suns, num outro contexto, né? O oitavo colocado, tem chance ainda de crescer, tá muito mais perto ali do bolo, do que o Los Angeles Lakers. Tá atrás do. O problema do Suns é que quem tá para cima, ou são times mais entrosados, melhores, ou temporadas muito acima da média. Então, assim, o Pelicans faz uma ótima temporada, é surpreendente o ano. O Dallas Mavericks é um time muito consistente, chega e briga com qualquer um. Sacramento Kings, mais uma temporada fora da curva. O Clippers dando a liga que o Phoenix Suns já poderia ter dado. O Nuggets, o melhor time da NBA nos últimos 2 anos. O Thunder e o Timberwolves com a temporada da vida. Ou seja, o momento em que o time ainda não deu liga, os outros concorrentes já estão muito na frente. Esse é um problema, assim, de entrosamento de um Big Three, que foi construído para ser absolutamente dominante. Eu, assim, não tenho certeza absoluta do que a gente falou no nosso episódio ali de previsões, mas eu me lembro do Phoenix Suns ser disparado a nossa maior expectativa. Esse trio vai ser imparável.
Entre as duas posições de frente da Conferência Oeste, na
Não
votação
é?
de todo
Era
mundo, Zé.
isso.
Na votação de todo mundo.
Era isso. E aí o Bradley Beal ficou machucado, o Durant é poupado às vezes, o Devin Booker é um ótimo, pô, é um cracaço de bola, mas ainda não é esse jogador do impacto long term, né, a longo prazo, né, o cara que a temporada inteira vai arrebentar e vai ser o cara decisivo. É uma mistura curiosa, assim, acho que passa um pouco pelo ambiente, foi uma última temporada de um peso muito grande extra quadra, né, pro Phoenix Suns, e me parece que eles não conseguiram resolver isso, por mais que tenha trocado o treinador, tenha saído o jogador importante dessa briga, né, o Ayton, no caso. Me parece que essa sinergia ainda não está rolando assim, coletiva, né?
Você citou um time para mim que poderia ser o um exemplo do Phoenix Suns, estou falando do Los Angeles Clippers, que teve um momento muito ruim na chegada do James Harden e tiveram que se acertar. E aí, esse tiveram que se acertar passa também pela comissão técnica, mas principalmente pelos próprios cobras da bola, né? Quando você tem caras desse tamanho, como Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, os caras precisam se ajeitar, precisam se acertar, falar o seguinte: quem vai fazer o quê? Que horas, quem vai fazer o quê? Quando descobriram que o Russell Westbrook ia ajudar mais, vindo do banco de reservas, que a bola tinha que ficar realmente na mão do James Harden, quando o Paul George foi a público e falou: olha só, eu descobri que eu só vou ser campeão da NBA quando eu não for o melhor do time. Olha que frase legal e madura de um cara que, pô, o Paul George é um cracaço da bola, um cara que tá há muito tempo jogando em alto nível, conseguiu superar uma lesão seríssima. Quando os jogadores começam a ceder aqui, ceder ali, o próprio Zubac, o pivô do time do Clippers, disse que o James Harden é um cara que busca os outros companheiros para depois do treinamento, fazer treinos específicos de pick and roll, de posicionamento, de combinações. Quando a gente olha esse Phoenix Suns, a gente vê que não tem muita combinação. É ganhar ou perder dentro de uma bola do Kevin Durant, dentro de um dia bom ou ruim do Devin Booker, que tem tido mais noites ruins do que noites boas. Um time com essa quantidade de talentos não pode depender disso, né? Tinha que ter um sistema melhor para ganhar as partidas com mais conforto, principalmente quando joga contra times que são inferiores, pelo menos teoricamente. Precisa jogar basquete, claro. Então acho que o Phoenix Suns até tem possibilidades. Tem como ajeitar coisas ali. Ah, o Bradley Beal vai ser o cara que vai manipular mais a bola. O Devin Booker vai receber ela em movimento, como fazia com o Chris Paul. O Kevin Durant vai chutar 30. Que seja, não sei qual é a solução, mas que haja um caminho. Ou o Kevin Durant vai ser o cara e vai chutar 35 bolas, 40 bolas por jogo, e o resto vai só ajudar? Beleza. Agora, o combinado precisa ser claro para todo mundo, e não parece que há esse combinado. Cada noite, um que arremessa mais, um que tenta mais, isso fica muito difícil. Agora, no Lakers, eu já não vejo essas possibilidades, admito para você. Acho, se tivesse que chutar, acho que vai ser muito difícil para o Golden State Warriors ficar nos playoffs. Acho que vai ser muito difícil para o Lakers. O Lakers vai precisar de alguma situação ali de repescagem. E a esperança mesmo que eu vejo saída um pouco, se os caras combinarem melhor entre eles, acho que fica por um Phoenix Suns mesmo. Mas é chute, claro. Tudo pode mudar a NBA, a coisa é muito, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. E um dia, um monte de troca acontece, os times mudam de cara, e a gente vai ficar esperando aqui no Ponte Aérea também essas possibilidades, né?
É um termômetro de meio de temporada, mas que é indicativo para a potência do basquete. E, de novo, a grande diferença é que o Phoenix Suns, além de estar melhor colocado, de ter uma campanha melhor, ele tem as peças. É acertar essa mistura ali. É o Frank Vogel tirar o coelho da cartola, ajustar esses caras. O elenco é bom. Além desses três, pô, o Eric Gordon tá jogando lá, o Nurkic, o Watanabe, o Bol Bol agora voltou a ter um pouco de hype, Damian Lee,
Tem
Grayson Allen.
jogador, tem jogador.
Tem um elenco. Falta, eu acho que encaixar. Eu lembro muito quando o Pacers tinha aquele time que brigou por playoffs lá, o Indiana Pacers, aquele slogan do Blue Collar, né? Falta encaixar um pouco essa cultura de basquete, assim, né? Nós vamos ser qual tipo de equipe? Qual o nosso DNA? E acho que é algo que eles estão encontrando, só que me parece que é um pouco tarde, isso é para ser encontrado no começo da temporada e você fechar com essa ideia. Não sei se dependeu. É difícil entender o projeto, assim, mas se focou muito no talento do seu super trio ali, e com as lesões, ficou, vamos esperar voltar, vamos esperar, e tá ficando um pouco tarde, mas é um time que tem um potencial, tem jogadores para conseguir uma arrancada ali, acho que vem de duas vitórias seguidas, se não me engano.
Vem, vem, vem.
É isso, né? Blazers e Lakers. E aí joga contra o Sacramento Kings.
Aí é um bom
A gente.
termômetro, né? Um ótimo
Um
termômetro, na
ótimo
verdade, né?
termômetro. Um ótimo. A gente grava o um episódio na finzinho da tarde dessa terça-feira. Então, acho que para todos esses nossos questionamentos, está aí uma bela resposta para a gente entender. E só, Camilo, antes de devolver para você, é a pergunta que eu faço sempre em todos os nossos episódios, para você também que escuta a gente no Ponte Aérea. Vai lá na nossa página do Twitter, o arroba aérea_ponte, aérea_ponte, e debate com a gente. Por que você imagina, ou por que você acha, acredita, que essas franquias super poderosas aí não engataram? Qual o problema do Phoenix Suns? Qual o problema do Lakers? E qual o problema do Golden State? Eu acho que tem outros olhares que a gente pode ter nessa história, e a gente pode ampliar essa discussão também.
E falaremos, citaremos as sugestões dos amigos na nossa página Twitter no próximo episódio. E só para lembrar, a título também de informação, todo time que não está indo bem com Kevin Durant, há sempre o rumor de uma possível transferência do próprio Kevin Durant. Não é o caso dessa vez, claro que o rumor ele existe, mas o próprio
Ótimo
Kevin
ponto
Durant
esse.
já disse que vai ficar no Phoenix Suns e que gosta desse processo de acertar o time, que não tem problema com nenhum jogador, tá tudo bem, e que aí é trabalho, não tem muito segredo, e quer trabalhar para o time dar certo e ver a possibilidade para o time dar certo. Então, isso me anima, porque são grandes jogadores, numa grande franquia, num grande mercado do Arizona, que está tentando se virar para dar certo. Então não vai ser, não vai tentar numa um passe de mágica, numa grande transferência, conseguir todas as soluções. Daí que sim, talvez tenha que ir para o mercado, ir para o Chicago Bulls, ou em algum desmanche de time bom, para ver o que pode acontecer. Vamos também, nos próximos episódios, abordar outros times que ainda vão muito bem na Conferência Leste, na Conferência Oeste. A gente vê o Cleveland Cavaliers aí com uma grande sequência de vitórias na Conferência Leste. A gente vê o próprio Sacramento Kings, que perdeu um jogaço para o Milwaukee Bucks, uma bola no último segundo, Damian Lillard, mas vem fazendo também outra
Incrível.
grande campanha, incrível,
Precisávamos
Damian
dessa
Lillard, né?
menção aqui também, viu?
Vamos fazer
É, o
incrível,
Dame
Damian
Time
Lillard,
ali,
né?
aquela bola, a postura, a autoridade dele,
Acordei as
impressionante.
crianças, Zé. Tu acredita que eu acordei as crianças? Eu dei um
Ah, eu
grito.
imagino, cara. Eu
Acordei,
fui
eu tava
mostrar para
vendo,
todo mundo
cara.
também.
Eu tava
Eu entrei
vendo,
na
cara.
redação da Globo no dia seguinte e falei, gente, só eu que fiquei olhando aquilo lá em câmera lenta, assim, que negócio maravilhoso, assim.
É um espetáculo. E eu sempre falo, eu torço para não ver ao vivo. Tem um monte de jogo acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí eu torço para não estar vendo ao vivo, que é para não gritar na hora e não acordar as crianças. Foi o que aconteceu. Tinha recém ficado sozinho na sala, a Laura já tinha subido para dormir.
Incrível.
E aí, logo depois, a bola que a gente sabe, né, que vai acontecer, né? Faltavam 4 segundos, a gente fica esperando aquilo acontecer. E aquilo realmente acontece. Parece cinema ao vivo. Amigos e amigas que acompanham Ponte Aérea, estamos de saída desse, voltamos no próximo, sempre às terças e sextas. Queremos fazer na próxima sexta mais um episódio já com esse resultado, né, de Sacramento Kings contra Phoenix Suns, para a gente ver como anda esse Phoenix. E, repetindo, Zé, quer falar com a gente? Vai na nossa página no Ponte Aérea, no Twitter, @aérea_ponte, @aérea_ponte. Vamos para a próxima, né, Zé? Torcendo para esses times irem melhor, né? Independentemente das nossas torcidas pessoais, esses caras têm que jogar os playoffs, né? Não é possível, né, Zé?
As estrelas pertencem, né, a esses momentos, assim. Então, que seja uma segunda metade de temporada de arrancadas heróicas aí, grandes histórias para a gente acompanhar.
Tomara, até a próxima, Zé. Valeu, abração.
Valeu, abraço. NBA.